Louvor e gratidão seja ao Senhor. Foi um hino novo com pensamentos antigos que se tornaram novos para nós. Ele nos tocou e nós o tocamos pela fé. E poder emana dele. Ainda hoje emana poder dele. Na palavra de introdução já ouvimos certas coisas também na canção, e eu olho para o sermão na página 25, no episódio O que devo fazer com Jesus, e está escrito aqui: a dinâmica dessa congregação será um novo enchimento com o Espírito Santo, que tem atuado entre nós em um grau menor à medida que a pedra angular desce para se unir ao corpo. Mas quando a cabeça e o corpo estiverem unidos, o pleno poder do Espírito Santo os elevará, de modo que até mesmo os mortos que adormeceram em Cristo há centenas de anos ressuscitarão na beleza de sua santidade e alcançarão um voo para o céu. A dinâmica é o Espírito Santo. Esses são pensamentos maravilhosos que Deus expressou em suas palavras. E o mais belo é que podemos confiar neles. Palavras humanas não são confiáveis. Não importa o quanto elas possam conter, elas podem talvez não ter nada a dizer, mas a palavra de Deus é verdadeira e ele assume a responsabilidade por cada palavra que ele proferiu. Quem de nós poderia imaginar que pessoas que, como é dito aqui, que morreram há centenas de anos, que voltaram ao pó, das quais nada resta para ser visto, então serão ressuscitadas de repente, em um novo corpo aparecerão, e nós, que estamos vivos e restamos, seremos transformados e levados juntos. Quem pode explicar isso? Quem pode compreender? Somente a fé pode compreender isso. Para as pessoas desse mundo, tudo o que é divino é tolice. Começa com a criação e termina com o plano de redenção. Para as pessoas desse mundo, o que Deus diz e o que Ele faz é tolice. E é por isso que Paulo escreve aos Coríntios que o ser humano natural não percebe nada do que vem do Espírito de Deus, porque isso é loucura para ele, ou tolice. O ser humano natural diz sim, porque eu preciso de redenção, porque o Senhor teve que ser crucificado. Por que tudo isso? Simplesmente um porquê após o outro. Aquele que se tornou crente vê o divino e reconhece o plano de salvação de Deus e se permite integrar nesse grande plano de salvação de Deus. Não perguntamos mais por que Deus fez isso e não fez aquilo. Nós perguntamos no máximo a nós mesmos por que eu fiz isso ou fiz aquilo. E nós então chegamos diante da face do Senhor. Está no meu coração como vocês sabem, que nós simplesmente tomemos as pregações após a abertura dos selos, não passemos simplesmente ao largo delas, mas deixemos Deus falar conosco até que Ele fale tanto conosco até que Sua palavra tenha cumprido aquilo para o qual Ele a enviou para fazer. E Ele envia Sua palavra para nos curar, para nos ajudar, para nos corrigir e ensinar. Ele envia Sua palavra para nos dizer aquilo, o que Ele tem a nos dizer nesse tempo. Na palavra de introdução, ouvimos muitos pensamentos. O Senhor resumiu o tempo completo, tudo o que seria. Me chamou a atenção quando foi lido aqui: se vós fordes perseguidos em uma cidade, fugi para outra. Ele não diz, então orem para que a perseguição pare. E vocês sabem qual o objetivo disso? Que uma cidade após a outra ouça a palavra de Deus. Às vezes podemos ficar de cabeça para baixo e dizer: meu Deus, por que isso é assim? Tu não podes guiar o coração dos incrédulos e direcionar os seus sentidos assim para que eles nos recebam, nos deem as boas-vindas, abram todas as portas, todos os corações, e nós levemos a eles a tua salvação? Sim, como todas as outras cidades ficariam sabendo disso. Se fordes perseguidos em uma cidade, ide para outra. E eles não foram lá para falar sobre a perseguição em uma cidade? Eles foram lá para proclamar o glorioso Evangelho? E quando isso se tornou demais para aqueles, novamente, eles foram para a cidade vizinha. E assim, a palavra chegou até nós e foi até os confins da terra. Sim, nós podemos dizer, por que tal caminho assim? Vamos deixar todos os porquês para o Senhor, pois não podemos respondê-los. Eu já disse antes, poderíamos então perguntar, por que Deus permitiu a queda no pecado? Por que a redenção se tornou necessária? Por que isso e por que aquilo? Não, nós deixamos tudo nas mãos de Deus e olhamos com fé para o que Ele fez, aceitamos e somos gratos por isso. Me chamou a atenção que duas coisas sempre correm uma do lado da outra: o crente e o incrédulo, o bem e o mal, ambos correm lado a lado. Em um mundo completamente sem paz, nós temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em um mundo completamente conturbado e inquieto, encontramos descanso para nossa alma em Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa é a coisa maravilhosa que os crentes têm nesse tempo e que os distingue dos incrédulos. Eu penso que os incrédulos talvez tenham que se enlouquecer, porque eles não conseguem juntar as coisas. Mas Deus nos deu uma visão no seu plano de salvação. E ainda, a quarta-feira à noite, ainda me faz refletir. Nós lemos uma palavra estranha dos profetas e ela nos atinge em cheio. Me vem o pensamento de que a congregação, agora no fim, tem que ser como foi bem no início. Nós já tocamos esse pensamento e a palavra que lemos aqui na quarta-feira à noite do profeta Jeremias ainda parece assim se referir ao período de transição, mas certamente o tempo do fim, porque esse é o tempo mau do qual falaram os profetas, o Senhor e os apóstolos. E o Senhor disse: se o tempo não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Assim será. E então me vieram ainda duas ou três passagens bíblicas que eu gostaria de ler brevemente conosco para aqueles que não estiveram aqui na quarta-feira à noite. Eu li do profeta Jeremias, do capítulo 9, e eu estou quase inclinado a ler essas palavras novamente. Aqui diz o Senhor: ah, se existisse algum lugar de refúgio para mim no deserto, a fim de que eu pudesse deixar o meu povo e viver bem longe dele, ora, são todos adúlteros, pessoas que não passam de um bando de traidores. Eis que a língua dessa gente é como um arco preparado para tirar, é a falsidade, não a sinceridade, tampouco a verdade que prevalece nessa terra. Eles simplesmente saltam de um crime a outro, eles não me reconhecem, nem me dão a mínima atenção, diz o Senhor. Muito cuidado a quem confias a tua amizade, nem mesmo teus parentes ou teu irmão merece o teu crédito, afinal, cada irmão se tornou um enganador e cada amigo um caluniador. Cada um engana o seu próximo e ninguém fala a verdade? Treinaram a língua para falar a mentira e estão ocupados demais para refletirem sobre seus pecados e se converterem? Opressão sobre opressão, engano sobre engano. Eles recusam a reconhecer-me. Assim diz o Senhor. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, eu os refinarei e provarei. De que outra maneira procederia com a filha do meu povo? A língua deles é uma flecha mortífera. As palavras da sua boca são enganosas. Cada um profere palavras de paz com o seu próximo, mas no coração arma-lhe ciladas. Porventura, não os castigarei por causa disso? Indaga o Senhor. Não me vingarei de uma nação como esta? Nós lemos isso aqui e constatamos que essa palavra não foi dirigida a nações gentias sem Deus, mas ao povo de Deus. É uma palavra profética. E se olharmos para o lado esquerdo aqui no capítulo 8, eu li essa palavra recentemente em Zurique, mas trata-se de fato de que nós nos perguntemos como nós estamos diante de Deus. Somos irmãos verdadeiros ou somos falsos irmãos? Somos amigos genuínos um para os outros ou não somos? O que nós somos de fato aos olhos de Deus? Quem somos nós aos olhos de Deus? Não o que você pensa de você mesmo e eu penso de mim mesmo, isso pode estar errado. Como estamos, como Deus nos vê? Aqui está escrito: cada um se põe em guarda contra o seu amigo. No passado, era preciso estar atento ao inimigo. Hoje em dia, temos que estar atentos aos amigos. E diz: não confie em nenhum irmão, pois cada um vai para a calúnia e assim por diante. Ele fala gentilmente com seu próximo, mas em seu coração prepara uma cilada para ele. Quando lemos os Atos dos Apóstolos, então constatamos que no início do Pentecostes havia 120 pessoas lá. E entre essas 120, não havia ninguém que tivesse algo a dizer sobre alguém. Eles eram um só coração e uma só alma. Eles se reuniram para vivenciar a Deus. E eu creio que 120 que se reúnem com uma mente tão comum são melhores do que 240 que se reúnem com mentes diferentes e não podem vivenciar a Deus. Na frente um do outro, ainda podemos, de alguma forma, mostrar algo que talvez não somos. Mas diante de Deus, somos exatamente aquilo que somos, desde o primeiro até o último. E não há uma única pessoa que possa se esconder dele, que se possa fazer melhor, que possa mudar alguma coisa. Mas há um que pode transformar completa e totalmente você e eu por dentro. E esse é o sentido e propósito porque nós nos reunimos sobre o eco da palavra de Deus, para que Deus fale conosco, para que possamos nos provar e que deixemos Ele operar. Há uma outra palavra que está em Provérbios, e até mesmo uma palavra estranha, Provérbios 26, versículo 20, a partir está: sem lenha o fogo se apaga, e sem o mexeriqueiro encerra-se a briga. É uma pena, não é? Antigamente as pessoas costumavam procurar madeira e carvão para se aquecer, e os mexeriqueiros estão lá, e se não estivesse, não haveriam mais discussões, não haveria mais discussão, brigas, haveria alegria e regozijo entre o povo de Deus. E eu tenho uma série de versículos bíblicos que podemos ler, e eu creio que Deus as colocará em nossos corações e as escreverá em nosso coração para que nos lembremos de quem somos diante da sua face. Não pessoas comuns, mas filhos de Deus, aos quais Deus fez grandes coisas. E quando a Santa Escritura, no Novo Testamento, diz: quem não refreia a sua língua, o seu culto a Deus é em vão. Não idolatria, mas seu culto a Deus. Até mesmo o teu culto, o meu culto a Deus, nosso culto a Deus é vão e sem sentido se não pudermos colocar também nossa língua à disposição do Senhor. Sem lenha, o fogo se apaga. E onde não há o mexeriqueiro, encerra-se a briga. Meu Deus, que eu tenho misericórdia para que isso chegue ao fim. O carvão para as brasas e lenha para a fogueira. Assim é a pessoa briguenta para atiçar as contendas. As palavras do mexeriqueiro são como guloseimas que todos gostam de engolir. Vocês sabem o que são coisas gostosas, guloseimas? As palavras do soprador de orelhas, o mexeriqueiro, são como petiscos, guloseimas. Sim. Quem se lembra ainda quando éramos jovens e havia guloseimas? Não era uma coisa diária, assim. Não era o pão integral. Eram coisas especiais, assim. E essas guloseimas, petiscos, nós apreciávamos muito. E assim são as palavras de um mexeriqueiro. E o ouvinte devora uma guloseima após a outra. E ele pensa que recebeu um presente como no Natal. E ele come essas guloseimas e nem percebe de que massa são feitas, de onde vem. Ele os recebe. Ou, isso é uma coisa. Todas essas guloseimas, petiscos, são engolidos simplesmente. E eles trazem e penetram diretamente até o centro do corpo. Agora vem outra coisa. Esmalte brilhante com o qual se cobre um vaso de barro. Assim são os lábios amorosos e o coração malicioso. Vocês já leram essa palavra uma vez? Há lábios que brilham com o amor de Deus. Sim, e o coração está cheio de malícia. Não amem a maneira de Caim. Que o nosso coração e os nossos lábios estejam em concordância. Se alguém diz, sim, não tenho nada contra o irmão, eu amo muito, mas eu não quero ter nada a ver com ele. Os lábios brilham. Com um, qual é a palavra? São lábios que brilham de amor. Eles brilham. Pode-se vê-los à distância, são quase vermelhos. Eles brilham. E o coração, como está escrito aqui, é um coração perverso. Com seus lábios, o odiador dissimula, mas no seu coração está um engano. Aquele que carrega o ódio em seu coração engana a si mesmo e aos outros com seus lábios, e será um enganado por toda a eternidade. O amor de Deus não conhece ódio. Nisso cremos todos nós. Eu continuo lendo. Se ele fala palavras amáveis, não confieis nele, pois há sete abominações no seu coração. Um bom número. O número sete é conhecido para todos. Um número lindo e perfeito. Mas não somente para o bem, como percebemos aqui. Aqui está escrito. Se fala palavras amáveis, não confie nele, pois há sete abominações no seu coração. Agora vem. Dificilmente podemos provar nosso próprio coração, muito menos o de outra pessoa. Palavras gentis. Oh, irmão, eu te entendo tão bem. Portanto, se alguém te entende, então esse alguém sou eu. E aí começa. Então, cai-se nisso. Isso vem assim sobre a gente. E pensamos, oh, finalmente um ser humano, finalmente alguém que me entende. Sim, ele sabia como enganar você. Ele sabia como preparar uma armadilha para você. Ele sabia como tocar a nota certa, que certamente está um pouco desafinada em algum lugar. Oh, eu já me perguntei e me pergunto hoje, quem somos nós e quem é o povo de Deus, afinal? Em quem Deus pode ainda confiar? Onde está a veracidade, a fidelidade e o amor para Deus e seu povo, como é digno dele? Fala-se hoje e amanhã já está tudo distorcido. Ninguém pode ficar completamente em silêncio. E o que devemos fazer? E vai até mais longe. Eu li essa palavra hoje depois de muito tempo. Vai além ainda. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia será descoberta na reunião do juízo. Haverá um dia em que tudo, como nós ouvimos na palavra de introdução, até mesmo que estava oculto, se tornará revelado. Irmãos, irmãs, preciosos amigos, eu creio que o Senhor está chamando uma congregação para fora. Uma congregação que é verdadeira em seu coração. Um irmão que é um irmão, uma irmã que é uma irmã, e um amigo que é um amigo, pessoas em quem Deus e nós podemos confiar. Vocês creem nisso? Todos? Para Deus, tudo é possível. Nós temos que desviar o olhar de nós mesmos e dizer, Senhor, cria isso em mim pela graça, mas creio em mim. Deus não poderá fazer nada até que essa transformação interior tenha ocorrido. Para que serve o vinho novo em garrafas velhas? De que adianta uma unção após a outra e uma bênção após a outra se o interior não foi transformado, mas permaneceu assim como estava? O que adianta no fim, então, todas as bênçãos, todos os dons, todos os cultos, tudo o que tivemos? E se pudéssemos enumerar, Senhor, não fizemos nós isto e aquilo e tudo mais no teu nome? E o Senhor teria que olhar para nós e dizer, eu não vos conheço, não sei de onde vocês são. Eu creio que o Senhor, através de todas essas pregações, quer alcançar algo. Eu creio que o tempo está aí em que temos que colocar a mão no coração e as coisas têm que mudar. Que nós não podemos fazer isso, isso eu também sei. Mas se dermos o nosso sim a Deus e dissermos, Senhor, nós chegamos à tua presença para que tu possas chegar ao alvo conosco. Nós não viemos aqui apenas para ouvir a tua palavra, mas para vivenciar o que é dito nela. Há outras palavras ainda, não podemos lê-las todas. Havia mais uma em algum lugar no profeta Moisés. Mas por que deveríamos ler todas elas? Vocês sabem que até mesmo o Novo Testamento fala sobre isso. E há uma passagem que provavelmente também lemos recentemente, de Efésios capítulo 6. Efésios, não, já está no capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 27. E não deem espaço ao caluniador. Que Deus conceda a mim e a todos nós muita graça para que possamos reconhecer bem no fim, a congregação tem que se tornar como foi no início. Pessoas que nasceram de novo para uma viva esperança que Deus pode selar com o Espírito Santo. Pessoas que carregam a natureza de Jesus em seus corações e também a revelam. Gostaria de ler brevemente algumas passagens desse sermão. Vocês sabem que é um dos sermões mais tristes e que vai mais profundamente ao coração. É sobre a crucificação de Jesus Cristo. Quando nosso Senhor estava diante de Pilatos, quando ele foi acusado, condenado e carregou a cruz até o Gólgota, irmão Branham escolheu o tema, o que farei com Jesus? O que você vai fazer com Jesus? É uma pergunta muito pessoal e nós queremos analisar um pouco a coisa e certamente não precisamos dizer muito mais sobre o texto que acabamos de ler. Isso já foi dito. Aqui está escrito na página 7, agora vocês, pessoas, vejam, é a sua fé. Nunca é O sentimento, isso não tem nada a dizer. Se é assim ou se minha mão não está reta ainda, isso não tem nada a ver com isso. É a minha fé que opera isso. Na fé, vemos diretamente já a imagem de uma pessoa plenamente curada. E nós avançamos passo a passo, colocando-nos no lugar dessa pessoa. Nós realmente acompanhamos. Também, isso é algo, você sabe, antes ele conta sobre a cura dessa mulher com câncer. E trata aqui dessa cura, claro, o câncer estava na laringe e ele descreve tudo brevemente nas primeiras páginas, toda coisa, que um demônio, por assim dizer, o centro desse tumor, e que esse demônio saiu e a mulher teve uma tosse forte e cuspiu o câncer. Sim, cuspiu. Perdoem essa expressão aqui, nesse lugar aqui. Mas ele dá simplesmente um exemplo e mostra a você e mostra a mim que não estamos lidando com coisas de carne e sangue, mas, na verdade, ou com o Espírito de Deus ou com outros espíritos que causam coisas espirituais e também corporais. E aqui ele diz ainda o seguinte, aí vocês têm, através disso acontece, a sua fé, não seus sentimentos, mas sua fé que opera isso. Graça e louvor, seja Deus por isso. Certamente, nós já tivemos algumas vivências com Deus, mas quando tal coisa aberta e espontânea acontece, que podemos dizer, colocar a prova para as pessoas, por dizer, ou mostrar que isso já é algo muito convincente. E vemos aqui que é a nossa fé, mas não a fé em nós, mas apenas a nossa fé. Mas a fé nele que venceu o mundo, nele que triunfou na cruz do Gólgota sobre todo poder de Satanás, sobre todo poder do pecado, da doença e da morte. Então aqui vai adiante, a passagem bíblica vem, então ele diz o seguinte. Primeiro, a passagem bíblica dos governadores e tudo, a cruz com ele, Pilatos e assim por diante. Vocês conhecem o texto Mateus 27, a partir do versículo 11. E depois está aqui, que quadro triste. Se quiséssemos dar um nome a esse texto, eu escolheria esse título e talvez pudéssemos chamar na fita assim, o que devo fazer com Jesus, que é chamado de Cristo? Com base no texto que li, gostaria de acrescentar ainda como tema, Jesus é entregue em suas mãos. Jesus é deixado a vocês. O que vocês farão com ele? E eu disse em uma pregação de evangelização anos atrás, a mesma coisa que as pessoas estão fazendo com Jesus aqui nesse tempo, o mesmo, ele fará com elas quando o tempo acabar e o juízo vier. Quem o rejeitar aqui será rejeitado por ele lá. E quem o aceitar aqui será aceito por ele lá. Quem o receber aqui será recebido por ele lá. Essa é a promessa que ele nos fez. Portanto, é a maior e mais importante decisão na vida de uma pessoa. Muitas decisões podem ter significado, mas isso é passageiro. Essa decisão é uma decisão eterna. O que você fará com Jesus? Com Jesus de Nazaré, com o seu Salvador, com aquele que deu seu sangue e sua vida por você na cruz do Gólgota. Por você, ele deu. Jesus foi entregue em suas mãos. O que vamos fazer com ele? Então, irmão Branham se dirige à audiência no juízo. Eu somente quero ler essa parte agora, nesse contexto. Deve haver uma razão para tudo o que acontece, porque é motivado por um espírito. O motivo pelo qual isso teve que acontecer com o maior homem que já viveu na Terra foi porque havia chegado o tempo para isso. Tinha que ser assim. E não havia nenhum caminho para escapar disso. Tinha que estar naquele tempo. Jesus veio a essa terra exatamente como a palavra de Deus havia previsto. Nós poderíamos continuar lendo. Aqui é dito claramente que tudo acontece para um propósito muito específico, para um tempo determinado para isso. E se houve algo alguma vez com as pessoas que elas não conseguiram lidar, então isso foi a crucificação de Jesus Cristo. Hoje, mal podemos imaginar o que estava acontecendo entre todos aqueles milhares de pessoas. Alguns disseram, certamente, ele nasceu dessa Maria antes dela se casar, e certamente é isso, e isso é aquilo, e ele é aquilo. E os outros disseram, ele é o profeta da Galileia. E os outros gritaram, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, o rei de Israel. Muitos, alguns disseram isso, os outros disseram aquilo. Nós sabemos quem foi Jesus, mas também sabemos também que tudo estava virando de cabeça para baixo naquela época e as pessoas não sabiam mais para onde ir. E o Evangelho diz, esta é a hora do poder das trevas. O Filho do Homem estará passando, indo embora. Eu leio adiante, se a palavra também foi dita para essa geração em particular, então aparecerá alguém por meio de quem essa palavra será cumprida, porque Deus a disse. É uma confirmação da palavra falada. E Jesus cumpriu todas as condições e foi a palavra confirmada como o Messias, precisamente. Também há palavras para os últimos dias na Bíblia. Essas palavras têm que vir à vida. Então, o irmão Branham aborda algumas passagens bíblicas, Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele fala dos eleitos, está aqui, será assim, de modo que somente os eleitos o vejam. São sempre apenas os eleitos que reconhecem, porque eles são eleitos e destinados para ver. Esse é todo segredo. Mesmo antes de Esaú e Jacó nascerem, Deus tomou sua decisão para que sua predestinação por livre escolha permanecesse. E assim é. Os eleitos veem isso. Mas não para por aí. Eles ouvem, eles aceitam, a palavra entra neles. E um dia, essa palavra tem que produzir neles o que ela contém como promessa. E aqueles que creem se tornará realidade, assim como se tornou realidade em Cristo. São sempre apenas os eleitos que vêm, que reconhecem. Eles foram eleitos para isso e destinados a verem glória e gratidão ao nosso Deus. Quem somos nós que nós podemos ouvir aqui a palavra de Deus, não somente isso, mas a palavra de Deus para esse tempo, para que a palavra de Deus que foi profetizada para esse tempo possa ser cumprida por meio de nós, afinal. E nós podemos dizer, como Maria, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, eis aqui a serva do Senhor. Quem e o que nós somos? Uma pilha de miséria pela qual poderes passar ao largo. Mas Deus viu algo mais por detrás dessa casca corporal. A sua alma e a minha alma salvou você e eu, nos perdoou, nos agraciou e nos abençoou e abriu os nossos olhos. Que privilégio! Que graça! E aqui está também há palavras para os últimos dias na Bíblia. Essas palavras têm que vir à vida. Nós já lemos na palavra de introdução o que tudo será e poderíamos ler muitas escrituras, mas estamos referindo principalmente às coisas que nos dizem respeito. Entre os povos e na terra é cumprida a palavra de Deus sem o nosso envolvimento, mas nos crentes se cumpre a palavra de Deus somente se de fato é recebida na fé. Caso contrário, não. Adiante está aqui, um dia, em Cafarnaum, ele pegou a escritura e leu dela. Vocês notaram que ele leu apenas uma parte dessa escritura e em seguida colocou o livro de lado e disse, hoje, essa escritura se cumpriu. Ou seja, aqui se refere ao ano aceitável, ao ano de jubileu que ele deveria pregar. O ano de jubileu no Antigo Testamento era o ano em que todos os escravos podiam sair livres. Eles podiam jogar tudo fora quando a trombeta soasse, quando soasse no ano do jubileu. Então, todos podiam ir para sua casa. A dívida de todos estava paga, todos podiam sair livremente. E daí que vem a palavra, o conceito de pregar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é a mensagem alegre e libertadora do Evangelho de Jesus Cristo, de que toda pessoa que ouve é agraciado, perdoado, e pode sair livre e está destinada a ver a glória de Deus. Adiante está aqui, vejam, muitas vezes ele permite que fiquemos cegos para isso até a hora em que necessitamos. Ele permitiu que fôssemos cegos para as coisas que vemos hoje, porque esta é a hora em que precisamos disso. Este é o dia no qual nós vivemos. É confirmado. Nossos pais não sabiam dessas coisas. A Bíblia diz que eles não conheceriam. Ele as manteve ocultas até os últimos dias, quando serão reveladas aos filhos de Deus. Serão reveladas para que sua glória possa se manifestar para o seu louvor na terra. Assim como foi naquela época, assim é hoje. Qualquer um poderia se apresentar como escriba com a palavra de Deus debaixo do braço e dizer: ouça, aqui está escrito isso, lá está escrito aquilo. E eles não viram que diante deles estava aquele, não somente isso e aquilo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como diz o profeta Isaías, aqui estava toda a plenitude da divindade encarnada. Aqui estava o cumprimento total da palavra, conforme havia sido transmitida pela boca dos profetas. E eles procuravam aqui, procuravam ali, e ensinaram as pessoas de acordo com isso. E os conduziram ao largo do cumprimento real das Santas Escrituras com a Bíblia. Essa é a questão. Se isso acontecesse com outros livros, com livros ateus, com algum livro de filósofos, então não se falaria muito. Se encolheria os ombros e deixaria a coisa passar. Mas todos vêm do primeiro ao último com a Bíblia. E até mesmo o diabo sabia que quando se aproximou do Senhor, ele não se apresentou muito tempo. Ele disse: está escrito que ele dará ordens aos seus anjos e eles o sustentarão em suas mãos para que tu não batas o pé contra uma pedra. Pronto. Talvez pudesse dizer: está escrito ali ou ali. Talvez ele soubesse até o versículo e o capítulo. E o que foi isso? Nosso Senhor não deu ouvidos a isso há muito tempo. Ele o encontrou novamente com a palavra. Amados, não basta apenas pegar uma passagem aqui e outra ali para contradizer a Deus, mas juntar as coisas para que possamos entender o falar de Deus e receber a bênção que Ele prometeu. Não percebemos isso até o dia de hoje. Você sabe que um exemplo é o melhor, como todos os outros. Como nós pegamos também Mateus 28 e dizemos: sim, o Senhor Jesus disse essas palavras. Nisso ainda é feito assim uma ênfase clérica. E o que é isso? Eles conduzem as pessoas ao largo da revelação real da palavra e do Espírito com a letra. Isso é o mais triste. Nós não podemos agradecer a Deus o suficiente pelo grande privilégio que não apenas ouvimos letras, mas que essas letras nos foram feitas palavras, e as palavras foram feitas versículos, e versículos, capítulos, e todos os capítulos se tornaram livro, e todo livro se tornou a revelação de Jesus Cristo. Essa é a grande coisa que Deus nos concedeu pela graça nesses dias. E não devemos menosprezar isso de forma alguma. Aqui está escrito, como eu li, vejam, muitas vezes ele permite que fiquemos cegos para isso até a hora em que necessitamos. Não vimos as coisas por um longo tempo, e depois vimos isso, e depois não vimos outras coisas, e então vimos exatamente quando precisávamos, que Deus nos revelou, uma após a outra. Se Ele tivesse nos revelado tudo de uma vez, de fato teríamos caído e não conseguiríamos suportar. Naquela ocasião o Senhor disse: ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas não podereis suportá-las ainda agora. Quando o Espírito Santo vier, Ele tirará do meu e vos dará a conhecer a vocês. E exatamente isso que está acontecendo nesses dias está aqui. Ele permitiu que fôssemos cegos para as coisas que vemos hoje, porque esta é a hora em que necessitamos disso. Esse é o dia em que vivemos. É confirmado. Nossos pais não sabiam dessas coisas. Oh, que maravilhoso que podemos compreender que Deus tem para cada era uma palavra especial, uma bênção. A palavra em geral é para todos os tempos. E então há promessas que se referem ao fim dos tempos em que vivemos. E nesse tempo final, não apenas se cumprem as promessas gerais, mas especificamente as palavras de Deus que foram profetizadas para esse tempo. E nós podemos, pela graça, ter parte nisso. Jesus foi e é a palavra que se tornou carne. O que você faz com Jesus? No princípio, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo tem nele sua existência. O que você faz com as palavras dele, isso você faz com ele. Se você recebe a palavra dele, você o recebe. Não lemos isso na palavra de introdução? Ou foi já no versículo imediatamente após isso? Aqui em Mateus 10, versículo 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Agora vem. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. O Senhor enviou os seus com a sua palavra. Não foi a palavra deles, foi a palavra dele. E até hoje, Deus envia seus mensageiros com sua palavra. Então, o Senhor diz: quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos ouve, a mim me ouve. Oh, que seja assim quando passamos a palavra de Deus adiante, que possa o falar de Deus a todos nós. Que o Senhor possa falar por meio de sua palavra a mim e a você, sim, a todos nós. Eu penso agora que se passa conosco como os discípulos, que o Senhor os colocou de lado em Mateus 13, e ele disse: para as multidões falei por parábolas, mas a vós foi dado entender os mistérios do reino de Deus. Não para interpretar, mas para entender. E o mesmo Deus faz hoje com você, comigo, com todos que creem nele e lhe dão ouvidos. Diversas coisas permaneceram ocultas até os últimos dias e não haviam sido divulgadas, mas agora, como está escrito, nos dias da voz do sétimo anjo, o mistério de Deus chega a sua conclusão, conforme ele o revelou de forma confiável a seus servos, os profetas. Vamos lembrar disso. Não diz quanto aos seus mestres e evangelistas, nem quanto aos presbíteros e diáconos, nem quanto aos pastores ou qualquer outra designação, mas como ele fez saber aos seus servos, os profetas. Estamos em uma era profética e temos que aceitar isso e compreender que Deus fala conosco por meio de sua palavra e temos que pedir-lhe repetidamente que ele nos dê a compreensão das Escrituras. E, no entanto, está no meu coração, e disse isso no fim dessa reunião, que a palavra de Deus não caia em um poço de assassinos, não em um coração que seja diferente do que os lábios falam, mas em um coração que foi renovado, um coração que pertence a Deus, um coração no qual ele pode tomar morada, algo que tenha sido renovado. E o compositor canta: dê-me um coração como o teu, cheio dos instintos mais santos, cheio de fé e amor. Que Deus possa colocar sua maravilhosa e preciosa palavra, que nós podemos ouvir pela graça, colocar em um novo vaso, para que possamos realmente dizer: o velho já passou, eis que tudo se fez novo. Somente então terá realmente valido a pena. Somente então a palavra revelada será confirmada em você e em mim. E a plena concordância só acontecerá dessa forma, porque o homem natural não é capaz de receber as coisas do Espírito. Portanto, que Deus opere em você, em mim, em todos nós, o que é digno dEle, que Ele crie um vaso em nós, faça um vaso de nós que recebe e carrega sua gloriosa palavra. E um dia, essa palavra se tornará um poder de Deus e encontrará confirmação tão certo quanto nós a recebemos e aceitamos. Que Deus nos abençoe a todos, pela graça. Amém.